Sejam bem-vindos a mais um episódio de Podmaster. Meu nome é Roberto Agnoli.
Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Luan Rocha falando com vocês, junto com o Roberto aqui para mais uma gravação, hoje pontuando sobre psicologia da comunicação.
E antes de nós iniciarmos nosso episódio propriamente dito, vamos a um recadinho dos nossos patrocinadores.
Fala, pessoal, boa noite. Vamos falar hoje da Filx Imóveis, imobiliária da cidade de Itaim, que atende toda a região com mais de 6 mil imóveis cadastrados, especialistas em chácaras, terrenos, alto padrão, médio padrão e casas populares. Se precisar de imóvel, pode chamar a Filx, porque eles têm corretores capacitados e sempre atendendo vocês da melhor maneira. Precisou de imóveis para comprar ou vender? Filx Imóveis, é isso mesmo, pessoal. Filx Imóveis do Grupo Oliveira. Agora vamos falar de uma empresa de Itaim que faz camisetas personalizadas. Vocês já viram as camisetas da Move? Então, acesse o site www.usefresco.com.br e você vai ver a coleção completa da Move com um material muito bom, com qualidade da reserva. Isso mesmo, uma empresa de Itaim que tem camisetas personalizadas. E você que tem empresa e quer ter camisetas para a sua empresa, não é uniforme, hein? São camisetas personalizadas com logo, com o símbolo da tua empresa e até artes, eles criam para você. Então é só chamar o pessoal da Fresco no www.usefresco.com.br e tenho certeza que as camisetas são a partir de R$ 69,90 com uma qualidade incrível. Chame a Fresco. E atenção, mulheres, você tem a oportunidade agora de lavar e escovar o seu cabelo quantas vezes quiser por R$ 197,00. É isso mesmo, mais barato que lavar o cabelo em casa. Você sai de um evento, sai de uma praia, de uma piscina, de um jogo esportivo, você está pronta para qualquer ocasião com a Loucas por Beleza. Precisou, é só chamar no telefone 13-988-17-1640 ou no endereço Rua João Mariano Ferreira, número 33, no centro de Itaim. Ou seja, não deixa para escovar o cabelo em casa, porque vai sair caro. Vai lá no Loucas por Beleza. E esses são os recados de hoje. Muito obrigado, pessoal, e ótimo programa.
E o nosso convidado de hoje, ele é psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental. Ele tem mais de 15 anos de experiência, ele é casado, mora em Peruíbe há um ano. Atualmente, o seu foco de trabalho é destravar a timidez e a comunicação de pessoas, para que elas tenham mais resultados nas suas carreiras profissionais e sociais. Conosco, nós vamos receber hoje o Dr. Augusto Yumioka.
Bem-vindo, Augusto.
Prazer, Roberto. Prazer, Luan. Muito obrigado pelo convite. Hoje a gente vai falar muito sobre comunicação, muito sobre psicologia, né? Por que um psicólogo está falando sobre comunicação? Por que um psicólogo está falando sobre algo que, assim, é difícil de um psicólogo falar? Mas a comunicação, ele é um comportamento, tá? Ele é um comportamento como outro qualquer. E todo mecanismo que rege um comportamento humano também rege a comunicação. Então, esses mecanismos, essas leis de funcionamento são os mesmos. E o que muita escola de oratória costuma ignorar. Por isso que a gente vê muitas escolas de oratória focando em voz, focando em dicção, mas não é... mesmo que você tenha técnicas de dicção, técnicas de articulação perfeitas, ainda assim você pode ter uma comunicação ruim. Por quê? Porque não é isso. A essência da comunicação é outra. E isso que eu vou tirar, isso que eu vou falar um pouquinho isso, trazer mais clareza. Porque que muitas pessoas vão para escolas de oratória, passam ali um certo tempo e não tem nenhum resultado ou resultados ínfimos. E eu fiz vários cursos de oratória, não fiz apenas um, mas vários durante... já pude conhecer, tive muita experiência com isso e entendi, mais ou menos, que existia uma demanda e tem uma demanda muito... pessoas buscando isso de maneira incessante, né? Mas, assim, ainda numa obscuridade em relação a como é que eu me comunico melhor, como é que eu me livro principalmente da timidez e do medo. Porque muita gente, como eu falei, faz curso de oratória e ainda continua com muito tímido, com medo da punição social. Tá bom? Então a gente vai falar muito sobre isso e é por isso que eu me envolvi nesse trabalho. Eu tenho uma história pessoal também em relação à timidez e que eu precisei destravar minha comunicação, destravar minha timidez para hoje estar aqui falando, para hoje ter me tornado um psicólogo, para hoje ter me tornado um empresário, para hoje ter me tornado um homem de família também e ter conquistado a minha esposa linda que está ali nos assistindo.
Seja bem-vindo, Augusto. É um prazer imenso ter você aqui conosco. Né? Ainda mais falar sobre um tema tão importante, né? Que hoje, tanto na carreira profissional, quanto às vezes no convívio social, muitas pessoas têm essa barreira, né? Esse problema encaram, né? A timidez, às vezes, acaba limitando a pessoa, até mesmo de conquistar novos amigos e ter sua própria vida, né?
Sim, assim, eu fui para a psicologia primeiro, por quê? Porque eu fui buscar uma explicação científica do comportamento humano, tá? Uma explicação científica, porque a gente, na adolescência, a gente vai lá para o ensino médio, a gente começa a entender um pouquinho sobre ciência, né? Já ali, a partir da quinta série, mas de leve, e a partir ali do primeiro colegial, segundo, a gente começa a estudar mais fortemente ali para o vestibular. E a gente começa a se dar conta que o mundo existe uma explicação. Tá? O mundo existe uma explicação através da ciência. Então, você estuda fenômenos científicos, por exemplo, estuda por que existe um trovão, por exemplo. É um fenômeno que antes era explicado de maneira mítica. Existem explicações, antes da ciência, existiam explicações míticas, por exemplo, que deuses, quando ficavam bravos existia trovões por causa disso, explicações míticas. Mas a partir de quando a ciência começou a explicar, essas explicações começaram a cair por terra. Então a ciência sempre vem dar à luz sobre explicações que antes eram míticas, eram às vezes supersticiosas. E eu fiquei me questionando já desde muito cedo, quando é que... Será que realmente o comportamento humano, o ser humano, ele tem explicação científica? Porque a explicação... Basicamente, as pessoas têm uma explicação espiritual sobre isso, uma explicação mítica sobre isso. Tudo bem, não tem problema ter. Mas para quando a gente cria procedimentos sérios, quando a gente cria profissões, a gente precisa de uma certa previsibilidade. Quando a gente vai para a medicina, por exemplo, a gente sai de ser curandeiro para ser médicos. E existe uma diferença. Tudo bem existir curandeiros, tudo bem pessoas, às vezes, buscarem isso. Mas, quando existe uma profissão, tem que ter uma previsibilidade. E não através das nossas crenças pessoais. A gente não pode cuidar de pessoas a partir de uma profissão por crenças pessoais. A gente tem que ter uma metodologia científica e segura, que vai além das nossas crenças. Que existe uma procura séria, uma construção de conhecimento e uma construção que a ciência se provou até agora mais eficaz. Por que existe hoje prédios? Porque a ciência provou através da física, né, por metodologias eficazes que dá para construir um prédio. E várias outras situações, como várias tecnologias, e hoje a tecnologia, por exemplo, de inteligência artificial, foi construída pela ciência. Se não existisse a ciência, a vida não teria tanto conhecimento, o mundo não teria tanto conhecimento, não teríamos avançado nisso. Então, na psicologia, é um procedimento, não é supersticioso, como existem, e antes, ali na adolescência, eu só via explicações supersticiosas e religiosas. Eu queria algo, e a minha dúvida era, existe uma explicação científica do ser humano? E na faculdade, eu entendi que sim. E aí, na faculdade, eu fui buscar, falei, realmente, então eu vou fazer faculdade de psicologia. Eu vou ver se tem uma explicação científica do comportamento. E realmente existe. Não é de maneira aleatória. Assim como existem fenômenos naturais, assim como existe o trovão, assim como existem reações químicas previsíveis, se você pega oxigênio, temperatura e algum combustível que alimente, você vai ter fogo, tá? E isso não é, porque o fogo já foi explicado de maneira mítica, tá? Então, a gente vê que existe uma explicação, existe uma previsibilidade, e a gente tem isso já de maneira detalhada, explicada, e a gente cria metodologias para o quê? Para melhorar o nosso comportamento, para entender sentimentos e para entender emoções e para construir o que a gente chama também de personalidade. Como se construir, tá? Então, isso que eu fui buscar. Tem uma explicação científica do comportamento humano? Sim, tem. E é por isso que existe tratamento da depressão, existe explicação científica da depressão, existe explicação científica da ansiedade e existe tratamento também eficaz que são cientificamente comprovados através de experiências. É uma opinião pessoal. A gente tem que parar um pouquinho de olhar o ser humano, principalmente quando se fala em ser humano, parar de olhar de uma maneira mística, de olhar de uma maneira científica. E é isso que a psicologia vem trazer pro mundo. Essa contribuição, assim como outras ciências que são mais antigas. A gente é uma ciência, na verdade, considerada nova. Menos de 100... cento e poucos anos, enquanto que outras têm muito mais tempo. Então, é uma ciência que ainda precisa ser divulgada. E, infelizmente, a psicologia e o desenvolvimento humano, pessoal, é tratado ainda de maneira muito supersticiosa. Infelizmente. Então... É um trabalho do psicólogo, é uma obrigação ética do psicólogo se comunicar. Se comunicar para o quê? Para fazer com que cada vez mais pessoas entendam que não é... quando você vai no médico, é diferente de você ir no curandeiro. Quando você vai no psicólogo, é diferente de você ir no orixá ou em outros lugares... ou outros lugares em que você vai buscar opiniões pessoais ou crenças pessoais de outras pessoas. Existe toda uma metodologia por trás, existe toda uma universidades e comunidades científicas envolvidas na construção do conhecimento psicológico. Tá? E eu vim tratar com a comunicação dessa maneira também.
Sim. Certo. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Justamente sobre... essa vontade, essa curiosidade, né, do senhor ter arrumado para a psicologia e também era tímido, né?
Sim,
acabou ajudando a destravar a sua timidez.
Isso,
né?
Isso, exatamente.
Fala um pouquinho para a gente também sobre esse teu antes.
Sim.
Sua timidez, o Augusto.
É muito importante, né, as pessoas saberem, eu acho que da história pessoal, porque elas... principalmente quando elas vão no meu treinamento, né? O que eu falo para elas é que eu sou um psicólogo que não só estudou psicologia, tá? Eu vivi a psicologia. Porque só estudar psicologia, só ter conhecimento, isso não quer dizer nada. Então, tem muitos psicólogos e muitos mesmos que vão para psicologia porque tem algum problema psicológico ou não evoluem no processo. Então, eles estudam e acham que só o estudo vai resolver a vida deles. E não é isso, e realmente não é isso que acontece, porque quando você estuda, você tem um conhecimento e você pode utilizar esse conhecimento como direcionamento. É importante o conhecimento, mas se você não praticar, você ler todos os livros, todos os artigos científicos do mundo e não praticar, não ir para a prática, isso é obesidade intelectual, é inútil, não vai funcionar. Mas... você precisa, sim, do conhecimento. O conhecimento, ele é muito importante. Mas a ponto do quê? De direcionar suas práticas, de direcionar suas ações. Então, se você ir para uma prática, para uma ação, sem nenhum conhecimento, é atirar no escuro. Então, assim, eu vou lá, vou dar um exemplo. Eu vou dirigir um carro. Você precisa de instruções básicas. Se você ir lá sem saber nada, o que é uma embreagem, o que é a marcha, primeira vez que você está ali no carro, saber ali o retrovisor, como é que utiliza, saber os ponteiros, se você não souber nada, você pode correr em um risco muito grande ou demorar muito tempo em tentativas e erros para conseguir aprender.
Não vai sair nem
tem
do
gente
lugar,
que faz até sair, aula, né? Tem gente que faz até aula não sabia dirigir até hoje. Imagina sem instrução nenhuma, tá?
Ou não vai nem sair do lugar ou vai sair, né, e corre risco. Né? No caso dessa prática da psicologia, como que funciona essa prática da psicologia? É porque tem o estudo e a prática, né?
Pelo isso, que você falou. Isso. Existe o estudo, a gente entende o mecanismo, modelos comportamentais de como o nosso comportamento funciona. E depois do entendimento desses modelos comportamentais, existem técnicas, né? Técnicas de questionamento, técnicas de, por exemplo, de você levar o seu paciente a uma prática, a uma ação e a uma experiência que pode transformar ele, tá? Então, é tudo assim. Quando, por exemplo, uma pessoa tem ansiedade, tá? Vou só dar um exemplo, só para ficar... A pessoa tem uma ansiedade. A ansiedade, ele tem um ciclo. Por quê? Porque a gente tem um modelo já experimental mostrando que a ansiedade, ele tende a evoluir. Chega em um ponto, ele começa a descer, tá? Então, a primeira coisa, por exemplo, quando uma pessoa tem ansiedade, vamos dar um exemplo de que ela tem ansiedade para dirigir. Por algum motivo, por alguma experiência que ela teve, por uma crença. Por alguma crença, viu um acidente muito grave e pensou, pode ser comigo. E ficou isso gravado no cérebro dela, no inconsciente dela. E aí, o que você faz? Você entende essa ansiedade, entende o ciclo da ansiedade. Você quer o quê? é quebrar esse ciclo de ansiedade, que é quebrar essas crenças e fazer com que a ansiedade dela baixe. Então, existe um procedimento de exposição gradual em que você coloca ela, por exemplo, perto de um carro, e a gente mede o nível de ansiedade. O nível de ansiedade vai chegar no pico e vai descer. Ela vai, vai reduzindo.
Lidar com os próprios
medos. A gente faz também práticas de relaxamento, de respiração, que vão fazer com que ela fisiologicamente dê essa ansiedade. Baixou a ansiedade? O carro está ali. Tá, legal, baixou a ansiedade, sentou no carro, aumentou, tá, prática de respiração, prática de relaxamento, aí ela começa a baixar o nível de ansiedade dela, e aí a gente vai gradualmente expondo ela cada vez mais perto da prática de dirigir, baixando a ansiedade,
sim,
entendeu? Entendendo o quê? O ciclo que ela funciona. Então a gente tem um modelo, primeiro a gente tem um modelo comportamental, esse modelo da ansiedade, e existe um procedimento e técnicas apropriadas para cada caso. Alguns casos é diferente dos outros, tá? Às vezes a pessoa é tão ansiosa que a exposição é através, primeiro, da imaginação dela, sim, ficar... Da imaginação ou por imagem.
Existe, tá, casos da pessoa ter esse problema tão agudo, uhum, que precisa arrumar para remédios?
Sim, em alguns casos,
e outros, sim, tipos de tratamento?
Sim, da ansiedade, existe remédio, né, para ansiedade.
Sim, sim. Aí, nesse caso, a gente indica para psiquiatra. Por quê? Porque isso daí é da medicina, em relação a medicamentos, tá? A receita de medicamentos o psicólogo não pode dar. Uhum. Né? Isso, existe uma confusão, às vezes, grande, uhum, em relação a isso, mas o psicólogo ele não pode receitar medicamento. É só, nesse caso, seria o psiquiatra, seria o mais apropriado. Então, existe sempre um trabalho, muitas vezes, em conjunto, nesse caso, entre psicólogo e psiquiatra, em alguns atendimentos, em alguns casos, tá? Quando precisa de medicamento, porque é uma questão fisiológica.
E no caso dessa prática, uhum, pelo que você convive, pelo que você vê no dia a dia com as, uhum, pessoas, é fácil para as pessoas passar por esse processo ou depende muito da pessoa?
Processo de... pelo processo psicológico, você fala.
Isso, de... Uhum. De, no caso que você deu o exemplo de uma pessoa que dirige, ou que tem um trauma de dirigir.
Vou jogar aqui para a comunicação, para a timidez, sim, né? Que sim. Aqui é no caso do a gente... exatamente. Quando a pessoa é muito tímida, o que que muitas vezes acontece, até no nosso treinamento? Muitas mulheres, né? E muitas mulheres, elas inscrevem os maridos porque os maridos são tímidos. Tá? Eu acho que tem um número um pouco maior, não diria, talvez um pouco maior, não sei dizer exatamente quanto, mas um pouco maior, que eu sinto que os homens têm mais esse problema do que as mulheres em relação à timidez. E as mulheres inscrevem seus maridos e muitas vezes elas acabam indo sozinho porque o marido não teve nem coragem de se levantar e ir até o treinamento, porque ele sabia, através dos vídeos, né, como vocês podem ver nos vídeos, que tem dinâmicas, que existe uma exposição.
Já dá um pânico só de pensar.
E aí ele já se nega. Né? E isso é um problema muito grande, porque assim, a gente vê ali que a mulher, ela tem uma... Ela quer se desenvolver muitas vezes. E tem até um desenvolvimento em relação à comunicação, até maior do que o marido. Imagina um marido que não tem coragem, né, de ir lá em uma viagem, marcar o hotel, ou mesmo para procurar um emprego, sabe? E assim, existem obrigações que são dos dois, né? E a gente vê que cada vez mais as mulheres estão comandando uma família. Não tenho nada contra, mas assim, deixar tudo, uma pressão enorme, isso acaba deixando uma pressão enorme para as mulheres.
Desgasta,
dos homens de assumirem a sua responsabilidade. Então, assim, a gente vê muitas vezes isso acontecer, né? Homens, tanto é que eu dou meu curso gratuito e agora a gente vai começar a primeira turma em 31 de outubro, tá? Hoje faz exatamente um mês que eu comecei o treinamento, tá? Os treinamentos gratuitos. E a gente já vai iniciar um curso mais extensivo dia 31 de outubro. Em menos de um mês a gente já fez quatro, né? Uhum. Quatro treinamentos, e a gente vai iniciar um mais extensivo. Esse é pago. O que a gente vê é que nessa turma tem mais mulheres. Tem mais mulheres. Por quê? Porque os homens... Eles estão arregando. É verdade.
Não passou nem da barreira psicológica.
Exatamente. Né? As mulheres não estão. Os homens estão arregando. Não passou nem da barreira psicológica. E isso assusta um pouco. Porque isso é psicologicamente ruim para as mulheres. Porque toda a pressão vai ficar para elas. Porque você entende que comunicar é sair de uma situação de passiva, sair de uma situação passiva para uma situação ativa, de enfrentamento em relação a problemas, em relação a... Porque para você conseguir um emprego, você vai ter que se comunicar.
Acho que a mulher, né? ela já tem esse espírito mais guerreiro, de mais determinação, de buscar especialização. Acho que a mulher...
Eu acho que a mulher está se vendo obrigada a fazer isso.
Sim.
Eu acho que grande parte das mulheres, não vou falar todas, mas grande parte das mulheres gostariam de ter uma vida mais tranquila, de ter mais tempo para a família, para os filhos, né, de dedicar um pouquinho mais à casa, a maioria. Algumas não, algumas vão ter a opção e querem realmente dedicar muito fortemente ao mercado de trabalho.
Uhum.
Mas a maioria, a grande parte ali, tem uma parte das mulheres que não gostariam de estar nessa situação e estão... Porque não vem outro jeito. O marido tá toda hora. Não vai ficar jogando videogame, assistindo Netflix ou viciado em pornografia. Sim. Entendeu? E as mulheres estão se vendo o quê? Eu tenho filhos, eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso da alimentação também. E não tá vendo um homem provedor e forte. Então ela se sente ansiosa, insegura. E ela tem que assumir essa responsabilidade.
E ela toma essa atitude.
Exatamente. Sim. Muitas mulheres estão adoecendo por causa disso.
Sim.
Tá?
E esse treinamento seu, que hoje tá acontecendo mais com mulheres... Também nessa questão comportamental, no caso do que elas veem em casa, o senhor também faz uma ajuda nesse caso?
A gente tem 4 sessões, né, para essa primeira turma, são 4 sessões de mentoria individual, de atendimento individual. Nessas mentorias pode ser tratado de tudo, desde aperfeiçoamento de comunicação até algumas questões internas que podem estar travando a pessoa, tá? E algumas vezes... pode sim vir a ter esses assuntos pessoais. Mas o foco não é exatamente esse, de questão conjugal. Realmente é de melhorar a comunicação. E muitas vezes a comunicação, ela aperfeiçoando, a comunicação vai conseguir ali persuadir um pouquinho, incentivar mais o marido a buscar uma ajuda ou a buscar um desenvolvimento que ele precisa e que o casal precisa.
Quando a gente fala de timidez, de barreira... Tem alguma definição a timidez ou tem alguma razão nisso?
A timidez, ela é o medo da punição social, tá? Da punição social. Por quê? Pelas experiências repetidas e inadequadas, ou seja, um processo educacional inadequado, gerado, às vezes, nos primeiros anos de vida ou na adolescência, tá? E algumas vezes na vida adulta, mas geralmente tem muitas vezes referências à infância e adolescência que elas passaram em relação a quando elas foram se comunicar ou quando elas se foram comportar socialmente, elas foram punidas, tá? E elas criaram hábitos, criaram pensamentos, criaram crenças, sentimentos relacionados a isso. E aí gerou a timidez. Ou por... falta de experiência, uma pessoa que não teve experiências onde ela pôde aprender a se comportar socialmente. Então, ela não teve experiências onde ela pôde falar, ela não teve experiências, então ela ficou muito reclusa dentro de casa ou teve poucas experiências sociais, então ela precisa realmente de um treinamento. Então, é basicamente isso, a timidez. E elas podem se manifestar em várias ocasiões. Porque assim, quando a vida acontece de maneira muito simples. A gente primeiro é um bebê que não precisa, a gente só precisa gritar, precisa pra pedir para que a mãe reconheça que estamos com fome, estamos com calor. Depois a gente aprende a andar, depois a gente tem que ir para a escola. Primeiro você é totalmente dependente, né? E pode ser totalmente, o bebê pode ser totalmente dependente da mãe e a mãe vai ali, tem a mãe 24 horas por dia praticamente para acolher ele. Depois você precisa ir para a escola. Ali com 4, 5 anos você precisa ir para a escola. Aí você vai para a escola, você tem algumas responsabilidades. Aí cria outras necessidades de se comunicar, de afazeres. E assim vai. E a gente vai desenvolvendo nesse processo, assim como outros comportamentos, a gente vai desenvolvendo a comunicação. Só que chega uma hora que muitas vezes as pessoas param de se desenvolver, né? Param de se desenvolver em relação à comunicação e ficam só ali o que elas aprenderam na infância ou na adolescência. E às vezes, algumas vezes, que elas aprenderam de maneira inadequada, não tão, né, que não fez com que elas se desenvolvessem tão bem um repertório mais maduro, um repertório mais amplo para se comunicar. Por exemplo, quando você está na adolescência, muitos meninos não sabem conversar com meninas, não sabem adquirir uma namorada. E quando você está na adolescência e indo para a vida adulta, você tem esse interesse, essa necessidade, como ser humano, como qualquer outro ser humano. E aí você, como homem, não tem essa habilidade, não aprende essa habilidade, né? E aí muitas vezes recuam dessa habilidade. E a gente precisa estar, durante toda a nossa vida, aprendendo habilidades novas, principalmente em relação a tudo, mas também à comunicação. Porque uma hora, depois que você sai do trabalho, por exemplo, quando você pega um cargo maior de gerência, um cargo maior de chefia, se você quiser, e eu acredito que a maioria quer. Por quê? Porque ganha melhor. Sim, né?
E a necessidade.
Isso.
Né? Porque precisa.
Isso. Então você vai precisar aprender uma nova habilidade de comunicação e vai, sim, ter que enfrentar o quê? Uma pressão maior,
e às vezes, certo? Lidar com as pessoas que também estão sendo lideradas, né?
Isso.
Vai ter que aprender, a se comunicar com eficácia, né?
Aprender a se comportar, né, diante das pessoas.
E muita gente não está evoluindo, não está indo para cargos maiores justamente o quê? Que eu falo, aparentemente não é tímido, mas para esse caso é tímido. Porque tem medo de se comunicar e de ser o chefe. Tem medo de, muitas vezes, o chefe ele precisa estar o quê? Estar liderando uma reunião e se comunicando em público. E pelo medo de se comunicar em público, ou seja, pelo medo do julgamento de um grupo, ele não vai para esse cargo de chefia. Então eu falo, nesse caso, você também é tímido. Você fala com as pessoas em geral, mas você é tímido para isso, para falar em público. Você não aguenta, você tem medo do julgamento.
Às vezes ele pode até pensar, tipo, como ele às vezes estava no mesmo cargo de colegas, ele pode pensar, às vezes, como é que os colegas vão me enxergar eu hoje, estando num cargo acima, liderando meus próprios colegas. Sim. Às vezes a pessoa pode ter essa própria barreira, né?
A própria imagem que ele tem dele, né? Sim. A própria imagem que ele...
Um posto diferente, né?
Eu explico bem no meu treinamento que, assim, né, a razão ali da timidez ou a razão de uma comunicação ruim, a principal razão de uma comunicação ruim, a principal razão de uma comunicação ruim é que existe uma incoerência, tá? Uma incoerência interna. Por que as pessoas se comunicam mal ou falam mal muitas vezes? Porque existe uma incoerência interna. Qual que é essa incoerência? Muitas vezes, a gente sabe, ou a pessoa sabe, por exemplo, o cara que está na chefia, ele sabe que a informação dele é importante, porque é importante para a empresa.
Exatamente.
A coordenação ali de todo o grupo. Uma professora, às vezes, sabe da importância do ensino. Muitas vezes um vendedor sabe a importância até do seu produto, ele vê valor no produto, o que ele quer vender. Mas ele não sabe.
Não consegue transmitir isso.
Sabe qual é a incoerência? Só que ele não sabe que ele é importante. E quando você não sabe que você é importante, você se enfraquece. Então, o emissor, né, você fraco, você não sabe da sua importância, do seu valor, você vai soltar uma mensagem. Não tem como essa mensagem sair forte. Porque você é o emissor, você está enfraquecido, você não sabe da sua importância. Você quer lançar uma mensagem, essa mensagem vai ser fraca. Aí vai aparecer uma incoerência. Você sabe que sua mensagem é importante, mas você não sabe que você é importante.
A mensagem não sai com impacto, tem um efeito, né? Onde
exatamente.
Todo mundo entenda da mesma forma.
Isso. Né? Exatamente. E quando você tem dúvida, quando você tem medo, quando você não sabe da ponta dos seus pés até o último fio do seu cabelo que você é importante, essa incoerência vai aparecer. Vai aparecer como? Através da sua tonalidade de voz, através das suas tremulações no seu corpo, na sua face, em diversas maneiras. E essa E essa incoerência vai aparecer. E a sua mensagem vai ser muito fraca. E aí você vai se comunicar mal. Porque comunicação não é só as palavras que você fala, mas é seus gestos, sua postura, é algo visual. Né?
A segurança que a pessoa tem para transmitir a informação.
Exatamente. Né? Existem diversas pesquisas mostrando que a forma como você se comunica, a sua comunicação não verbal, ela informa mais, ela impacta mais do que o que você fala.
Alguns comunicadores também definem como acreditar naquilo que ele está transmitindo,
sim,
né?
Sim, sim.
A partir do momento que ele acredita na mensagem dele, acredita nele, isso, ele vai conseguir transmitir uma boa
exatamente,
mensagem.
Tem que ter essa coerência.
E o senhor...
Tem que ter essa congruência.
Sim. E quais são os pilares para uma boa comunicação? Uhum. O que o senhor acredita?
Então, no meu método, né? No meu método que a gente vai iniciar em 31 de outubro, que o método ele chama OBV, Oratória Baseada na Verdade. Então, ele tem três pilares. O primeiro pilar é o que também a gente trabalha no meu treinamento, que é gratuito, que todo mundo pode fazer e que o pessoal de Itanhaém, tá? Eu vim aqui agora, né, de Peruíbe para Itanhaém, só foi 25 minutos, hein? 25 minutos é muito tranquilo. Então, se você quiser mudar de vida, e quiser ir para o treinamento, quiser, né, diminuir essa ansiedade ou o medo do julgamento, esse treinamento gratuito já traz efeitos muito bons. Temos já muitos relatos, muito em relação ao como isso já mudou. Eu fico muito feliz, assim, de ver os relatos ali. Mas os pilares... O primeiro pilar eu chamo de destrava, que é um processo de entendimento psicológico, de inteligência emocional, onde a pessoa vai passar por um processo de desinibir socialmente, diminuir a ansiedade, diminuir o medo, de diminuir a insegurança. Por que esse é o primeiro pilar? Porque se você não diminui o medo, se você não diminui esse medo, as suas reações fisiológicas... O seu pensamento ele vai ser descoordenado, o seu corpo vai ficar descoordenado se ele tiver em uma intensidade muito alta, esse medo, essa ansiedade. Então, depois que a gente reduz, não é para zerar, porque um nível emocional é importante ali, tá? Não é para zerar, mas assim, é para reduzir a pessoa pelo menos se sentir confortável em estar falando. Depois que você faz isso, a gente dá uma destravada, né? A pessoa começa a falar. Porque é aquela história, o cara nem, às vezes nem vai pro meu treinamento, fica em casa, tá travado de vez.
Sim.
E pior que assim, quem vai, e tem gente, assim, tem alguns casos que a pessoa não consegue nem falar o nome, assim, em um primeiro momento, e sai ali falando vários minutos no final de um treinamento de 3 horas. Então as pessoas não precisam ficar com medo. Se você tá com medo, vai no treinamento. Porque a gente começa com exercício simples e a gente vai destravando. Então quando você reduz, a gente faz alguns exercícios para reduzir a ansiedade, reduzir o medo. Depois que a gente reduz, faz esse destrave, ele começa o quê? Tira a trava, vai pro movimento. Então ele começa a falar. Depois que você começa a falar com um nível de ansiedade razoável, com um nível de ansiedade mais baixo, a pessoa começa a falar. Aí quando ela começa a falar, ela consegue se observar, consegue entender o que ela está fazendo, tá? Ela consegue, porque quando você está totalmente ansioso e com medo, você nem sabe o que você está fazendo. Aí, né? Aí depois que ela começa a falar, a gente começa a parte do aprimoramento. Aí, legal, ela começa a falar, começa a dizer as coisas que ela pensa sem medo. Aí a gente vai pro processo de aprimoramento. O processo de aprimoramento é técnica, tá? Aí você vai pra técnica de gestual, posicionamento de palco, como interagir, iniciar uma conversa, sim, no caso de interação interpessoal. E vários outros, e como estruturar, por exemplo, um discurso para não dar o famoso branco. Sim. Então a gente vai aplicando várias técnicas de aprimoramento. Depois, e esse é o segundo pilar, o pilar é o aprimoramento, técnicas e exercícios eficazes para melhorar a sua comunicação, para melhorar a sua voz, para melhorar os seus gestos, para diminuir a chance, por exemplo, de dar um branco, ou seja, uma estruturação boa, um roteiro bom, em que existem formas e técnicas de memória que você utiliza, em que você pode fazer de maneira fluida uma apresentação, tá? E depois disso, a gente vai para a parte de desafio e execução. O que é a parte de desafio e execução? É onde acontece, é a vida real, tá? É a vida real. Então, as pessoas que vão para o treinamento, que vão começar agora dia 31 de outubro, por exemplo, elas não sabem, mas eu vou dar um spoiler, né? Eu faço treinamentos. Esses treinamentos, eles são reais, né? Eles estão acontecendo. Sim. Esses alunos, por exemplo, eles vão vivenciar isso. Porque existem algumas partes do treinamento que ele pode fazer. Por exemplo, ele pode explicar sobre... Ele vai ter um conhecimento e vai ter um treinamento onde ele vai poder explicar um pouco sobre timidez. Porque ele vai aprender profundamente sobre isso. E ele vai poder ir lá no treinamento que é para iniciantes, esse treinamento gratuito, que é o Destravando Sua Timidez e a Sua Comunicação, que é um treinamento de 3 horas e que é para você aí que está me assistindo. ele vai poder falar por um período de tempo ali sobre... Lógico, eu vou começar em explicações simples, mas ele vai fazer com pessoas novas, olhando Sim. ele em uma apresentação real. Entendeu? Ele vai vivenciar isso, ele vai ter uma vivência real e vai colocar ele em ação. É a parte de desafio e execução.
Até porque a pessoa precisa enfrentar isso. Se não for dessa forma, né, não tem como Sim. ela destravar esse medo. Sim. Então ela tem que enfrentar isso.
Isso. E se a pessoa tiver, por exemplo, se a pessoa for uma nutricionista, ela vai começar a postar vídeo nas redes sociais. Se ela achar que não está pronta, ela vai fazer vídeos também. Aí a gente vai, lógico, aperfeiçoar isso até que ela se sinta à vontade. Mas também ela vai participar, ela pode também fazer vídeos para minha rede social.
Sim.
Tá? Por quê? Porque são vivências reais. Ah, eu tenho medo de exposição. É justamente, é por isso que você não faz. E você vai ter que se expor um pouco.
E quando a gente passa, no caso, tem aquela dor...
Uhum.
Nós passamos isso na nossa vida para entender depois a pessoa.
Sim.
É muito mais fácil, né?
Sim, sim.
A gente realmente vivenciou aquilo.
Sim, exatamente.
A gente exatamente acaba sabendo quais são os medos, os terrores que a pessoa sente. Fica... E às vezes, para estar falando para uma câmera, para estar falando entre certas pessoas, às vezes falando numa palestra. Eu mesmo, Sim. quando era mais novo, só de sonhar que um dia estaria num podcast aqui,
isso não
era concebido na minha mente.
Com certeza.
E às vezes são pequenas situações que deixam até mais fácil, né? E aí que desbloqueia um deslize, né? Como você falou, às vezes, na igreja, que já aconteceu de você estar ali para fazer o mínimo que fosse, mas você viu que, na verdade, não é algo tão difícil.
Foi,
né?
Foi o que me ajudou. Né? Eu era tímido de que nem o senhor falou, às vezes, de falar o próprio nome, de cumprimentar uma pessoa.
Sim.
E o que foi me ajudando na igreja, amigo me chamar para instalar um microfone, para ajustar um microfone para quem fosse fazer uma palestra.
Sim.
Às vezes só aquele convívio com um microfone, tá perto de uma pessoa que está palestrando. Até eu mesmo ir fazer uma palestra, foi um processo demorado. Mas fui exposto àquele ambiente.
Foi exposto, com certeza.
Foi me ajudando.
Foram as experiências que mudaram você.
Sim.
Né? Foi a vivência que fez você mudar. Né? E é justamente isso. Você falou assim, para nós que fomos tímidos, você falou também que foi tímido, fica mais fácil de entender o outro. Fica mais fácil de olhar para o outro em relação a essa dor. E também fica mais fácil de falar, principalmente quando você superou essa barreira. Principalmente quando você se transformou. Por quê? Porque ali é uma verdade, né? É verdade. Por isso que eu deixo uma frase ali, sempre na primeira tela, ali nos meus treinamentos, que a comunicação, ela é muito mais do que técnica.
Sim.
Ela é a verdade que você carrega. Tá? Por isso que é oratória baseada na verdade, o método.
Hoje minha esposa fala até que eu sou cara de pau, que eu falo demais.
Até desconheço. Tá
aquele...
engraçado, né? Tá engraçadinho, tá falando demais.
Sim.
Hoje consegui superar aquela barreira que eu tinha quando era criança, até o começo da adolescência, um pouquinho depois da adolescência.
Sim.
Era muito travado, muito tímido.
Sim.
E esse contato, esse convívio com a comunicação que aconteceu dentro de igreja foi me ajudando.
Uhum, uhum.
Né? Sim. Então, que nem o senhor falou dos, uhum. dos pilares, né?
Uhum.
Às vezes a pessoa está exposto, está sendo exposto, uhum. querendo treinamento, a pessoa uhum. vai lá e começa uhum. a palestrar, começa... A pessoa uhum. começa a se sentir bem, começa...
Sim, sim.
Que uhum. nem o tema do senhor lá é destravando,
uhum, sim.
a pessoa realmente ela vai vendo uhum. que ela tem possibilidade, sim, ela tem consegue possibilidade. Fazer aquilo.
O que é importante, porque muitas sim. pessoas às vezes acham que não é... Tem isso, né, de não ser capaz, de achar que não é capaz daquilo. E aí quando passa por esse processo, passa por algo que destrava, vê que realmente não é algo impossível, né?
Sim,
e que
sim.
ela sim, que é importante a pessoa saber que sim, que ela é capaz, né?
Sim,
que
sim.
É muito uh-huh. importante isso.
É que muitas vezes as pessoas se identificam e acabam achando que são tímidas e isso faz parte delas. Mas elas se tornaram tímidas. É, muitas vezes é um processo muito, muito cedo que ela vive, de punições sociais, de experiências inadequadas, e aí ela acredita que ela é tímida e vai ser pelo resto da vida. E ela não entende que essa característica pode ser mudada, assim como diversas outras características, né? O comportamento, ele pode ser modificado. E os seus repertórios, a pessoa que você é hoje, não precisa ser a pessoa de amanhã. As pessoas têm que entender isso, que existe um processo de mudança. Muitas pessoas que as pessoas admiram passaram por esse processo de mudança. É só você também passar por um processo de mudança, passar pelas experiências certas. E é isso que a psicologia dá, né? Por isso que eu dou psicoeducação no meu curso. Eu falo sobre modelos comportamentais, eu falo sobre um mecanismo comportamental, um mecanismo de ser criado uma emoção, um mecanismo de ser criado um comportamento ou um mecanismo de ser criado um pensamento. Tudo isso é criado, não nasceu com você. Tá? A ideia que você tem sobre você, ela foi criada. Tá? Por o quê? Pelas as suas experiências de vida, pelos conhecimentos que você adquiriu e pela sua história de vida. E as pessoas têm que entender isso, senão elas vão achar que é algo imutável. E não, é extremamente mutável, pode ser modificado. E a todo momento a gente está sofrendo modificações. Mas qual que é o problema? É que a gente não sabe disso. Sim. Então a gente assiste filmes, a gente vê propagandas e a gente tá toda hora as nossas opiniões, a gente vê discursos e a toda hora nossas opiniões e a nossa maneira de pensar está sendo mudado. Só que as pessoas, a maioria, a grande massa, não sabe disso, né? Tá ignorante em relação a isso. Então o que acontece? Elas simplesmente se deixam levar por fatores externos. Tá? Elas simplesmente deixam se deixar por fatores externos. Então, acontece alguma coisa, ou ela vê alguma notícia, ou o marido dela fala alguma coisa para ela, ela age instintivamente, sem procurar entender o processo, muitas vezes porque ela nem tem o entendimento desse processo de criação de emoção, sentimento, comportamento. Tá? Mas quando você entende esse processo, você entende que você passou por experiências, você passou por alguns conhecimentos, algumas pessoas, algumas opiniões nem são suas, são de outras pessoas, é do seu pai, é da sua mãe, que você adquiriu alguns valores, né? Foi passado pelos seus pais, e que para você talvez hoje não seja adequado. E que hoje talvez tenha funcionado para o seu pai, para sua mãe, alguma coisa, e para você não funciona, mas você age dessa maneira, por hábito e por isso ter passado por tradição. E quando você entende esse processo, o que acontece? Eu falo que você começa a entender a psicologia, dá oportunidade para você virar o protagonista da sua vida, de você escrever a sua própria história. Por quê? Porque quando você sabe como se construir, você já deixa de viver por circunstâncias, por coisas que acontecem na sua vida. Isso que aconteceu na minha vida. Eu entrei na psicologia e eu estava muito tímido nos primeiros anos, mas eu entendi esse processo de criação e de construção de personalidade, né, da pessoa que você se torna. E aí eu entendi quais as experiências, o que eu tinha que passar para eu tornar a pessoa que eu gostaria de ser, para eu virar uma pessoa, por exemplo, espontânea, comunicativa, né, que lidera. Então eu comecei a fazer o quê? Comecei a passar e organizar as experiências que eu iria passar para me construir, para me tornar a pessoa que eu gostaria de ser no futuro. E aí você vira o quê? Protagonista, deixa de ser vítima.
Sim.
Tá? E aí é uma coisa que as pessoas vão ter que decidir na vida. Ou elas vão continuar como vítimas, ou elas vão continuar como vão virar protagonistas. Por quê? Porque eu utilizo essa metáfora, né? Porque quem que é o protagonista? O protagonista é aquele que fala, aquele que está no holofote, é o personagem principal. Né? As pessoas deixaram de ser o personagem principal da própria vida. E ele vive por decisão. Então, existem circunstâncias externas, existem problemas, existem os vilões, e ele combate, né? E ele não se dá por vencido. Ele modifica o rumo da história, ele torna a história do jeito que ele quer. E os outros personagens, os coadjuvantes? Coadjuvantes, vai acontecendo fatores externos, o vulcão explode, enfim, acontece um monte de coisa e ele só está reagindo. Ele só está reagindo. Então ele vive por circunstâncias, por fatores externos. E o protagonista, ele vive por decisão. E aí a gente tem que começar a viver por decisão. Porque se a gente viver por circunstância, se a gente viver só sendo conduzido por opiniões da mídia, se só ser conduzidos por problemas externos, e a gente vai viver uma vida que a gente não quer. A gente vai estar numa situação onde nós não vamos querer. Vão te colocar, vão te posicionar no lugar que os outros atores, né, decidiram para você, e não que você decidiu.
O senhor acredita que o feedback da família, no caso do senhor mesmo, de colegas, no caso, quando a pessoa está nesse processo de evolução, de destravamento, é importante?
Com certeza. Quer falar, Lô?
Acredito que sim. É porque, assim, existem muitas situações na nossa vida em que a gente, às vezes, até espera, né? Um feedback, espera... algo positivo de quem olha, de quem está ao redor, principalmente da família. Né? E muitas pessoas, né, eu falo isso também por muitas pessoas que passam por essa situação, que muitas pessoas que não têm isso, acabam ficando meio chateada, magoada, e às vezes nem acredita nela mesmo, mas por causa da opinião dos outros. Agora é a parte que você falou sobre o protagonista, né? Você tem que entender que, na verdade, o protagonista da sua vida é você, que da minha vida sou eu, né? Então, acredito que sim, tem muita diferença, que é muito importante, né? O que você tem a dizer?
Então, com certeza, né? Os feedbacks dos seus pais, dos seus professores, eles são extremamente importantes, e isso que muitas vezes fazem crianças evoluírem muito e crianças serem tímidas e evoluírem muito pouco, tá? Mas a gente, e principalmente nos seus primeiros anos de vida, na sua infância, na sua adolescência, a gente é muito vulnerável às circunstâncias externas. Porque a gente ainda não tem tanto conhecimento e a gente não tem tantas vivências para a gente refletir. E a gente não tem acesso, né, na verdade. E é por isso também a importância muito grande da qualidade da nossa educação. Mas quando a gente é muito jovem e... às vezes você pode culpar seus pais, às vezes alguns professores, e tudo bem, eu entendo que realmente quando você é mais, fica à mercê mais de adultos, de autoridades, de figuras de autoridades. Mas quando a gente vira adulto, a gente tem que, a gente precisa assumir uma responsabilidade, a responsabilidade de ser adulto, de já ter crescido e entender a nossa história, tá? Entender a nossa infância, entender a nossa adolescência, acredito que perdoar mesmo, né, as coisas que aconteceram com você, algumas coisas merecem perdão, muitas vezes seus pais, eles erram tentando fazer o melhor, mas é porque eles também aprenderam coisas de maneira inadequada, eles também aprenderam, tiveram uma história de vida e estavam tentando fazer o melhor para você. Alguns professores também, eles não tiveram acesso a um conhecimento, ou eles também têm as suas batalhas que eles estão lutando, né? Essas figuras de autoridade que muitas vezes as pessoas culpam. Mas quando... é importante olhar para a sua infância, para a sua adolescência, o que aconteceu, onde você era mais vulnerável, mas quando você vira adulto, você tem que olhar para trás, você tem que olhar e falar assim, não, agora eu preciso tomar algumas decisões da minha vida. Hoje eu não sou mais dependente do meu pai, eu não sou mais dependente da minha mãe, né? Porque uma criança assim, uma criança pequena é dependente emocionalmente, financeiramente, enfim, biologicamente ali para se nutrir, né? Uma criança é extremamente dependente, mas depois quando você vira adulto, você começa... Você tem que refletir para a sua história e começar a tomar suas próprias decisões e não culpar, né, os seus pais e nem seus professores, mas começar a olhar e começar a olhar para esse protagonismo. Isso é essencial para você deixar de ser vítima, senão o que a pessoa chama de vitimismo, de ficar culpando a vida inteira outras pessoas, sendo que você pode mudar a sua história hoje, agora, sim, através das suas decisões que você toma. Por exemplo, casar. Casar é uma decisão, mudar de cidade é uma decisão que qualquer pessoa pode tomar. Agora,
o senhor, que era uma pessoa tímida, ter esse relacionamento, se expor a conhecer uma pessoa,
sim,
como que foi esse processo?
Esse processo foi um processo muito natural, porque eu já tinha desenvolvido minha comunicação.
Já tinha passado pelo processo.
Já tinha me desenvolvido bastante em relação à comunicação. Então, para mim foi bem tranquilo, já sabia me comunicar. E isso é importante, por quê? Porque provavelmente se eu fosse aquele menino tímido ainda...
Na escola?
Eu estaria... É, igual na escola, provavelmente eu estaria com uma pessoa que eu não gosto, né? E estaria me submetendo a um relacionamento ruim. Porque eu acreditaria que eu não ia conseguir outra pessoa, como muita gente tá,
sim,
entendeu? Então, às vezes, o ganho na comunicação, às vezes, as pessoas assimilam muito a questão da venda, mas também é em relação aos seus relacionamentos interpessoais, em relação aos relacionamentos que você ganha, né? Eu falo assim, até para uma dona de casa, ela precisa se comunicar bem com seu marido, com seus filhos, para educar eles. E acho são que... ganhos que às vezes a gente não coloca isso no financeiro, mas e uma mãe que se comunica mal com o filho, que não educa o filho, e o filho se mete, não transmite valores, e o filho se mete em coisas erradas, como em assalto,
exemplo, né?
Ou furtos, ou mesmo em drogas, entendeu? Sim. Que não sabe passar para ele esses valores.
Às vezes o pai e a mãe não sabem se comunicar com o filho não sabe se comunicar com a mãe nem com o pai.
Isso.
E vira aquele círculo vicioso.
Qual que é o custo disso, né? Às vezes as pessoas não conseguem colocar esse custo. Qual é o custo de ter uma família, né? De se comunicar, ter bons relacionamentos, ter uma vida boa dentro de casa. Isso depende muito da comunicação, sim, né? Porque ali é a comunicação que vai reger e vai direcionar muitos comportamentos dentro de casa. E as pessoas não colocam isso na conta. Né? É. Quanto é que vale isso? Meu, isso não dá para até ser medido, né?
Que nem o senhor falou na questão da pessoa se vitimizar, culpar pais, culpar avós, culpar as pessoas que lideram a educação. Mas se a gente for ver, hoje a gente está na era da informação.
Sim.
Hoje é muito mais fácil para a gente obter informação, que nem esse podcast que está aí para todas as pessoas verem.
Sim.
Hoje... É muito mais fácil para a gente buscar conhecimento, buscar informação, do que na época dos nossos pais,
com certeza,
dos nossos avós.
Com certeza.
Então, às vezes, a pessoa vitimiza e culpa os pais, mas eles também não tiveram conhecimento, não tinham acesso à informação. Era muito difícil.
Sim,
a comunicação.
Com certeza.
É muito difícil se estudar. Tem pessoas que moravam na roça que... às vezes não tiveram nem oportunidade de estudar, né? De frequentar uma escola.
Sim, com
tem
certeza.
Tem pessoas que teve que trabalhar e deixar de estudar, né?
Sim.
Ou que estudar e foi trabalhar muito tarde, né? Então, teve pessoas que naquele tempo realmente era bem mais difícil, né? Era bem mais difícil. Teve mais dificuldade.
Sim. Assumir a responsabilidade muitas vezes é difícil, né? Para as pessoas, no primeiro momento. Assumir que hoje a responsabilidade da vida dela é dela.
Ela pode mudar a sua história.
Isso.
Né?
Ela pode mudar a sua história. Essa autorresponsabilidade, né? Essa é um processo de amadurecimento.
Sim.
Né? Que a gente vê que é preciso trazer para a sociedade. Essa responsabilidade não só pelo que acontece com você, mas que acontece pela sua família e que acontece com a sociedade. Porque é o que eu falei, muitos homens não estão se responsabilizando mais pela família. Muitos homens não estão se responsabilizando pela pressão ali de dividir as responsabilidades com as mulheres. Tá? Estão deixando mais para as mulheres e estão fugindo das suas responsabilidades também ali de prover e de liderar algo dentro de casa. Estão deixando tudo para as mulheres. Isso está adoecendo. Tem mulher, por isso que muitas mulheres, assim, o maior público em psicoterapia é mulher. Estresse, não só por isso, é lógico, por outras várias questões.
Várias questões que cabem ali, né, na hora.
Isso. E em grande parte por essa vida moderna que sobrecarregou as mulheres. Por quê? Porque a mulher, muitas vezes, ela sai para trabalhar, mas a responsabilidade de casa ficou tudo para ela ainda.
Sim.
Então ela ficou numa dupla jornada de trabalho. Né? Isso é extremamente injusto para ela.
E às vezes ela não consegue, ou tem vergonha, ou medo, ou às vezes não consegue se comunicar com o marido para que os dois dividam essa responsabilidade, né?
Sim, com certeza.
Eu
com
já
certeza.
Vi o caso dessa, de pessoas que têm essa responsabilidade desde pequeno, que cuidou de irmãos lá atrás, e aí cresceu já nessa responsabilidade de cuidar da casa, de irmãos, e aí onde tinha uma mãe solteira, que a mãe trabalhava, e o irmão mais velho cuidava do mais novo, e cuidava da casa, e ainda assim trabalhava, e ainda assim estudava, né?
Já veio de uma cultura familiar onde a mãe era chefe de família.
Exatamente.
É, isso acontece bastante. É, se deparo com muitos casos assim. E é importante, então, para os homens, venha para o meu treinamento e assumir, né, o protagonismo e assumir as suas responsabilidades e passar de uma situação passiva para uma situação ativa. De entender isso, que você vai ter que, para conseguir as coisas da vida, você vai ter que se comunicar, né? Você vai ter que ir para uma, sair dessa situação que as coisas acontecem com você, né? Só acontecem com você, não, acontecem por você, assim, com a sua, por causa da sua atitude. É isso que você tem que entender, nada vai cair do céu.
Sim.
Nada vai cair do céu, não é igual no filme, onde existe um salvador, um herói, o Superman. Não existe. Ou você se torna herói, ou você vai se tornar vítima. Ou você salva a sua vida e a vida da sua família, ou vai acontecer, infelizmente, a vida, assim, você vai ter que submeter a muitas coisas que você não gostaria de se submeter. Sim. Você vai submeter a sua família a muitas coisas que você não gostaria de ver, tá?
No treinamento que o senhor dá, e até mesmo algumas dicas que o senhor pode dar aqui para os nossos ouvintes e também quem nos está assistindo. Que dicas ou que treinamentos ou que técnicas que o senhor pode dar para que isso se torne permanente? Porque às vezes a pessoa pode aprender, querendo um treinamento de 3 horas, a pessoa pode aprender, mas depois ela acaba voltando a estaca zero. O que que o senhor passaria para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, para que isso se torne permanente?
Ser algo permanente só vai ser algo quando ela conseguir ter um repertório na vida real. Por isso que o último pilar é o pilar do desafio, certo? É o pilar do desafio, é o pilar da execução, onde é a vida real, é uma vivência real. Os seus comportamentos e as mudanças, como você está falando, duradouras e que vão continuar, só vão continuar se de fato elas forem reais, serem funcionais na vida dela. Ou seja, se forem eficientes e trazerem resultados. Tá? Então, se ela, se realmente estar nas redes sociais para ela, enfim, se ela é uma nutricionista ou qualquer profissional liberal ou mesmo empresário, só vai continuar se ela adquirir um repertório que, onde ela se expôs e ela teve uma consequência positiva por isso. Que nem, eu sou um ser humano como outro qualquer, eu estou aqui, eu vou voltar nesse podcast... Se esse podcast me dá eu vi que isso foi bom para minha vida, se isso trouxe resultados reais. Então, vocês também só vão continuar fazer esse podcast, né? Vocês só vão continuar a falar, né? Só vão continuar a falar se esse podcast trazer resultado. Porque se não ter nenhum resultado, vai começar a ficar sem sentido para você. Aí você vai parar. Então, as pessoas, só quando elas tiverem essa... adquirirem essa vivência real e essa vivência real trazer resultados. Porque o nosso comportamento, ele é direcionado e ele é moldado pelas consequências. Tá? As consequências e as experiências moldam a gente. E principalmente experiências positivas e negativas, dolorosas e prazerosas.
É onde a gente aprende, né? É onde a gente aprende. E no caso do seu treinamento, acredito que, pelo que o senhor vê... também da sua vida pessoal, com o que você passou e do que você vê das outras pessoas. Quais são as barreiras, né, mais comuns assim, que você vê, que o senhor vê, das pessoas para tentar ganhar da timidez?
As principais barreiras, existem várias barreiras. Uma barreira, existe uma barreira ambiental, tá? Porque muitas vezes ela quer mudar, mas ela está toda hora exposta em um ambiente ruim, que não é adequado à comunicação. Por exemplo, pais com julgamento péssimo sobre eles, né? Sobre, por exemplo, falar na internet. Imagine se seu pai estivesse aqui, você fosse talvez mais jovem e você tentasse um podcast, assim como muitos jovens estão tentando, com 17 até 16 anos, alguns com 18, tentando, e os seus pais falando, você só quer se aparecer, você é blogueirinho. Imagina, um pai falando isso, uma mãe.
Então, aí já desmotivado, acaba desmotivando, né?
Já é um trauma para a pessoa,
né? Já tem essa barreira, essa barreira ambiental. Outra barreira é em relação a conhecimento mesmo. Ela não sabe exatamente o que fazer. Ela muitas vezes acredita que ela tem essa crença já fixa de que ela é tímida e não tem como mudar. Então, ela não vai buscar ajuda. Se você acha que é assim e é imutável, ela não busca ajuda. Tá? Eu acho que essas são as principais barreiras assim, de uma pessoa em relação à mudança. Tá? Existe essa... a questão de um primeiro momento de trazer ansiedade e trazer um certo... Porque você tem medo, né? Uma barreira, sim, é o medo, que é a timidez, e aí você fazer isso é a própria barreira. Mas se a pessoa acredita e vê que outras pessoas mudaram e que é possível mudar, a pessoa, muitas vezes, ela vai buscar, entendeu? Essa pessoa vai buscar.
Acaba se incentivando.
Acaba, né? Quando ela acredita mesmo que é possível mudar.
Quando ela tem muito da pessoa acreditar, né?
Acreditar.
Tem muito da pessoa acreditar.
Nossa vida é importante acreditar nas coisas certas. E às vezes a gente não tem as informações certas.
Também tem muito da pessoa achar que isso é dela, né? Como eu já vi também. Tem tipo, não, isso é meu, isso é normal, eu sou assim, né? Quando na verdade não. Às vezes ela não está enxergando que isso está trazendo dificuldades, está atrapalhando na vida.
Sim, a pessoa está tão acostumada e ela fica estagnada, porque isso também para ela é confortável, né? Ficar confortável ali no... Ela não vai buscar algo que traga... Né? A evolução, ela tem um nível de dor, ela tem um nível de que você tem que passar. Existe um desconforto no processo de aprendizado, no processo de desenvolvimento. Mas quando, assim como a gente vai fazer exercício físico, nos primeiros dias de exercício, o nosso músculo dói.
Sim.
Tá? Mas depois que você passa por um processo de evolução, crescimento, aquele peso que você achava que era muito para você se torna pouco. Assim como ocorre na parte de falar em público também, ou parte de timidez. Aquilo lá que era difícil, ou nessa questão de falar com outras pessoas, adquirir amizades, tomar iniciativa, ou fazer palestras para algumas pessoas, depois de um certo tempo, isso daí se torna fácil. Se torna um peso pequeno para você.
E tudo que é bom dura pouco, né?
Uhum.
Infelizmente, nosso tempo tá acabando, mas qual a mensagem final que o senhor pode deixar para nossos ouvintes e quem está nos assistindo? E se quiser também falar sobre o seu treinamento, deixar suas redes sociais, seus contatos.
A mensagem principal é que se comunicar tem muito a ver com ser protagonista da sua vida. Ninguém vai falar por você. A sua mensagem não vai ser passada por outra pessoa. Se você está nesse mundo e se você quer transmitir uma mensagem, quer que as pessoas notem o seu valor, seja você empresário, seja você uma dona de casa, seja você quem for, se você não quiser passar despercebido nessa vida ou ter uma vida irrelevante, ou seja, que não fez diferença para a vida de nenhuma outra pessoa, você vai precisar se comunicar. Existem processos muito eficientes em que você aprende a adquirir uma comunicação eficaz, uma identidade, uma personalidade mais autoconfiante. E talvez a sua vida não favoreceu você construir essa autoconfiança ou construir uma comunicação eficaz. Mas hoje você pode. Hoje existem conhecimentos e procedimentos onde vai diminuir esse período de aprendizagem e você vai poder evoluir muito rapidamente. O meu treinamento, seja tanto o gratuito quanto o pago, ele vai te trazer uma eficiência. Ele diminui em vários anos o seu aprendizado. Em um período que você poderia... As pessoas podem aprender. Eu tive que aprender de uma maneira muito dolorosa e onde eu teve que pesquisar muito. Durante mais de 20 anos, isso. Desde que eu comecei a me transformar. E eu transformei esses 20 anos em... meses. Então, para você, vai ser algo que você vai economizar muito tempo na sua vida, tá? A gente sempre paga, tá? Ou a gente paga com dinheiro em um processo eficiente, ou você paga com tempo de vida. Você pode aprender a usar o computador sozinho, você pode aprender a... O que que hoje as pessoas estão aprendendo bastante? Sei lá, mexer na inteligência artificial. Sim, você sim. Pode aprender, mas você vai demorar muito tempo. Você pode aprender a programar um computador, desenvolver um software sozinho, mas você vai demorar muito tempo se você não fazer um curso eficiente, tá? E o que eu faço é diminuir o tempo e a energia dessas pessoas, fazer com que elas não percam tanto tempo na vida e nem oportunidades que elas poderiam ter e estar aproveitando hoje, empregos, relacionamentos... Então, o meu curso ele vai diminuir anos para você em relação a isso. Então, é esse recado que eu deixo para as pessoas que se desenvolvam, não parem de se desenvolver, porque a vida é só uma. O que a gente tem certeza absoluta é que a gente tem essa vida.
Sim.
Tá? Que a gente tem certeza absoluta essa vida. Então, vamos fazer da nossa vida a melhor vida que a gente consegue ter.
Fazer valer a pena.
Valer a pena, tá? E é esse recado que eu deixo para as pessoas.
Deixa os seus contatos também, as redes sociais.
Sim. Acho que meu nome é difícil, né? Precisa até, às vezes, se você conseguir colocar ali, né? Que é Augusto e o Mioca. Se você colocar Augusto Y no Instagram, já você me acha, né? Como você me achou. Augusto Y no Instagram, você consegue achar. É Augusto e o Mioca. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem escrever o Mioca. Tá bom?
Tá certo.
E foi um prazer aqui estar conversando com vocês. E aqui, só para falar para as pessoas que eu tô nesse treinamento, eu vim aqui para Peruíbe, eu casei, mas o que iniciou esse treinamento, esse trabalho, mais efetivamente, foi no dia 26 de setembro. Ou seja, hoje faz exatamente um mês. Eu já fiz 4 treinamentos, né? Mês que vem agora vai para o 5º treinamento. E já fechei uma turma.
Qual é o endereço lá do...
Avenida Padre Anchieta, 44959. E por que eu estou falando isso? Tá? Porque é importante as pessoas entenderem que talvez ali em Peruíbe... Né, esse é o segundo podcast, já foi convidado para o terceiro podcast.
Oh.
Tá? Que você precisa aparecer para ajudar as pessoas.
Sim.
Você precisa aparecer... para ajudar e para transformar a vida das pessoas.
Porque às vezes as pessoas estão escondidas, né? As redes sociais, exatamente. A mídia, o YouTube. Uhum.
Qual que é o psicólogo de referência em Itanhaém? Você não sabe.
Ninguém sabe.
Mas em Peruíbe é Augusto e o Mioca.
Com certeza.
Entendeu?
Foi um prazer muito grande para nós recebê-lo. Tá?
Obrigado.
O prazer foi
valeu.
Nosso.
Agradecemos. Valeu. Obrigado.
E agora... Nas próximas, né? Quem sabe a gente convida também o doutor para falar também sobre inteligência emocional e outros assuntos, né?
Sim.
E o prazer foi todo nosso de recebê-lo, de ter essa instrução. Nós também acabamos aprendendo, né? E
muito.
Convidamos a todos, né? A continuar conosco nas próximas semanas. A minha rede social é roberto.agnoli, o Instagram, Facebook... Você vai achar também o canal da Podmaster no YouTube como Podmaster Oficial. Sim. Luan, seus contatos?
Meu DMR Luan no Instagram, para quem quiser acompanhar. Também vou estar compartilhando lá para quem quiser acompanhar. E Luan de Matos Rocha no Facebook.
E eu queria deixar, mandar um beijo para minha esposa também, que está nos assistindo. Mandar um beijão para os meus filhos, o Thiago, que está lá em São Paulo, que bateu asas, agora está morando sozinho.
Sim.
As minhas filhas, Thaís, Tainá e o pequenininho Enzo. Então, mandar um abraço para minha família.
Deus abençoe. Agradecer. Tem duas pessoas que eu sei que estão assistindo nós. Um abraço para o nosso amigo Valdir, que está assistindo nós, e a Jaqueline também, que, inclusive, ela acompanhou desde o início, está acompanhando com a gente. Valdir também. Beleza? Um abraço para vocês.
Só mais uma coisinha. Eu também fiquei com inveja. Vou agradecer falar. Aqui a minha esposa que está aqui e que muito desse projeto é meu e dela, com certeza, e sem ela eu não conseguiria nada.
Esse projeto aqui também eu devo muito ao apoio da minha família. Se não fosse minha esposa, minha família também.
Isso aí, aqui, todos homens de família e evoluindo.
Isso aí. E agradecemos a todos. E antes de finalizar, agradecer também a Magá e a Jô, que tem fornecido a nossa vestimenta, as nossas roupas, tem colaborado conosco, também tem acreditado no projeto. Né, que nem eu falei no episódio passado, quando a gente tem um projeto, a gente sabe quem acredita na gente quando o projeto ainda não saiu do papel, né? Quando a gente vê que o projeto ainda está ali só o esqueletinho, sem carne, sem conteúdo ainda, então a gente tem que valorizar essas pessoas que acreditaram quando ainda estava no papel, né?
Com certeza.
Então, e a Magá e a Ju, elas acreditaram no nosso projeto, né? Nos patrocinaram, está nos ajudando. E eu valorizo demais, agradeço muito a elas por estar nos patrocinando, nos ajudando e colaborando conosco também, divulgando também nas redes sociais delas e trazendo sempre visibilidade, tanto para nós, quanto agora as informações que o senhor passou. Sim, né? Nós vamos compartilhar para o maior número de pessoas, né? Temas interessantes como esse. Nós precisamos de informação relevante como essa.
O mundo precisa.
Eu acredito que muitas das pessoas que precisam dessas informações, a maioria se escondem, não tem essa coragem. É a barreira que a gente falou, né? A pessoa não passa nem da barreira psicológica para conseguir essas informações.
Verdade.
Então, e antes de finalizar, queria mandar um abraço também para o meu amigo Diego, da Construforte, que também está nos assistindo. E o João e o Alex, lá do Dogão, que eles também estão assistindo a gente. Ontem eu fiquei sabendo que eles estavam assistindo nossos episódios.
Ah, que legal.
Um abração para vocês também. E continue conosco nas próximas semanas. Cada semana nós vamos trazer um convidado diferente, com um assunto também de relevância como esse. E agradecemos pela sua audiência e também por estar nos prestigiando com o seu feedback. Muito obrigado. Sim. Aí.